No início dos anos 2000, filmes animados por computador já haviam chamado atenção e ganhado o coração do público e da indústria cinematográfica. Com produções como A Era do Gelo, da Blue Sky Studios, o estúdio de animação da finada 20th Century Fox, Shrek da DreamWorks e, claro, as produções da Pixar, que tinham um acordo de distribuição com a Disney. Enquanto isso, animações feitas à mão como A Nova Onda do Imperador e Atlantis, o Reino Perdido, ambos da própria Disney, arrecadavam consideravelmente menos, levando à especulação de que o método estava se tornando obsoleto. Somado a outros retornos infrutíferos do estúdio, a Disney decidiu reduzir a unidade de animação em Burbank, na Califórnia, e iniciar os planos de adaptar completamente o estúdio para produzir filmes animados por computador. A decisão gerou a demissão da maioria dos funcionários da divisão, com apenas alguns profissionais convidados a continuar e acompanhar a mudança do estúdio. A essa altura, a maioria dos longas-metragens da Disney da década de 1990 havia sido desmembrado em sequências para VHS e séries de televisão feitos pela Disney Television Animation. Os novos filmes desenhados à mão que já estavam em produção no estúdio em Burbank, como Planeta do Tesouro, lançado em 2002, e Nem que a Vaca Tussa, lançado em 2004, continuaram sendo desenvolvidos, mas não conseguiram corresponder às expectativas de bilheteria. Restou apenas para o estúdio da Flórida o papel de continuar a produção de filmes animados desenhados à mão, com custos muito mais baixos que os orçamentos caríssimos feitos em Burbank nos anos anteriores. Neste pequeno grupo, existiam jovens artistas unidos e famintos por uma oportunidade de provar o que podiam realizar. Foi nesse ambiente que o animador Chris Sanders pressionou a Disney a diferenciar o escopo de filmes, dando ao estúdio a oportunidade de fazer um filme menor, mais pessoal e com orçamento reduzido sobre um alienígena caótico que cai na Terra e conhece o significado de família. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Em meados da década de 1990, o então chefe de estúdio da Walt Disney Animation, Roy E. Disney, começou a se preocupar com o fato de que Jeffrey Katzenberg, presidente da Walt Disney Studios, estava recebendo muito crédito pelos filmes de sucesso do estúdio lançados entre 1989 e 1994, um período conhecido como Disney Renaissance. Os conflitos se intensificaram quando Katzenberg pressionou o CEO Michael Eisner para conseguir a vaga de presidente da Disney Company, anteriormente ocupada por Frank Wells, morto em um acidente de helicóptero em 1994. As tensões entre o trio Katzenberg, Eisner e Disney resultaram em Katzenberg sendo forçado a se demitir da empresa em 24 de agosto daquele ano, com Joy Roof tomando o lugar de presidente da Walt Disney Studios. Poucos meses depois, em 12 de outubro de 1994, Katzenberg seria um dos fundadores da DreamWorks, cuja divisão de animação se tornou um grande rival da Disney em animações e longas-metragens. Enquanto isso, a Disney lidava com a segunda metade do renascimento das animações do estúdio, que nem sempre foram tão bem-sucedidas como a primeira leva de produções. Pocahontas, lançada no verão de 1995, foi o primeiro filme do renascimento a receber críticas mistas, mas ainda conseguiu ser popular entre o público e bem-sucedido financeiramente. Além de duas vitórias no Oscar em trilha sonora original e canção original para Alan Menken e Steven Schwartz. O Corcunda de Notre Dame, lançado no ano seguinte, foi parcialmente produzido no estúdio de Paris e recebeu críticas melhores do que Pocahontas, mesmo sendo considerado um dos filmes mais sombrios da Disney. A animação conseguiu arrecadar bem, com 325 milhões de dólares em todo o mundo, porém, um valor menor que a arrecadação global de 346 milhões de dólares de Pocahontas. No verão de 1997, o estúdio lançaria Hércules e arrecadaria 252 milhões de dólares em todo o mundo, um desempenho inferior em comparação com os filmes anteriores da Disney. Com um novo rival no mercado, o estúdio se preocupava em manter o interesse do público e da própria indústria, pois a concorrência salarial da DreamWorks aumentou significativamente as despesas gerais do estúdio, com custos de produção aumentando consideravelmente. Se o estúdio havia gastado 79 milhões de dólares em custos totais em O Rei Leão em 1994, a Disney gastou 179 milhões de dólares em Hércules apenas 3 anos depois. Além do retorno financeiro das produções, a Disney também dependia da popularidade dos filmes para desenvolver produtos, atrações de parques temáticos, sequências em VHS e programas de televisão para as outras divisões da empresa. Buscando alternativas, o estúdio decidiu reduzir o cronograma de produção e aumentar o número de executivos criativos contratados para supervisionar mais de perto as produções, um movimento que não era popular entre a equipe de animação. Entre mudanças nos estúdios de animação e incerteza sobre qual seria o futuro da produção de filmes de animação animados à mão, o então chefe da Walt Disney Feature Animation, Thomas Schumacher, perguntou a Sanders se havia alguma história ou projeto que ele gostaria de trabalhar. O artista-chefe de storyboard da Disney ofereceu uma história inédita criada por ele, que apresentava uma estranha criatura sobrevivendo entre os animais no meio da floresta. O projeto, originalmente planejado para ser um livro infantil, estava abandonado desde 1985, porque o escopo era simplesmente grande demais para caber em um livro do tipo. Ao apresentar a história para Schumacher, o executivo gostou do conceito, mas sugeriu ao animador ambientar a história no mundo humano para tornar maior o contraste entre a criatura e os outros personagens. Pronto para trabalhar na ideia, Sanders convidou o cineasta Jean Deblois para ajudar a desenvolver a história. Os dois já haviam trabalhado juntos em Mulan, produção feita pelo estúdio de Miami, que tinha Deblois como chefe de história e Sanders como roteirista e supervisor de história. Schumacher também colocou o roteirista como co-diretor do projeto ao lado de Sanders, com a intenção de contratar um roteirista profissional que desse o clássico polimento Disney à história. Entretanto, isso nunca aconteceu, e tanto Sanders como Deblois acabaram compartilhando créditos de roteiro em Lilo e Stitch. Embora Sanders tenha concordado com a sugestão de Schumacher de que o filme precisava de um elemento humano, ele ainda queria definir ação em algum ambiente isolado. Originalmente localizado no Kansas, um local onde Stitch pudesse interagir com outros personagens sem causar grandes estragos, o animador decidiu redirecionar a história para as Ilhas Havaianas após olhar o mapa e observar o quão remota elas eram. A escolha de ambiente era inédita para a Disney, que já havia direcionado histórias para a Europa, América do Norte, África e Ásia. Porém, havia uma questão pertinente a ser considerada. Tanto Sanders quanto Deboa aprenderam trabalhando em Mulan que, ao incorporar uma história em um local específico real, havia certos elementos culturais que não eram conhecidos por eles e não podiam ser usados livremente sem contexto. Então, após escolher o local, a dupla visou conversar com o maior número possível de havaianos e verdadeiramente conhecer costumes culturais e sociais. Em busca de autenticidade, o músico Mark Ikeali Oʻomalu foi contratado para ser consultor sobre a dança Hulu e os arranjos de corais. Enquanto Sanders e Deboah buscavam feedback de atrizes que faziam testes para o papel de Nani sobre como a personagem se comportaria realisticamente. O roteiro também teve colaboração dos atores Tia Carrere e John Scott Lee, intérpretes de Nani e David. A dupla ajudou a reescrever o diálogo dos personagens havaianos no dialeto coloquial apropriado, além de adicionar gírias que tornassem as conversas autênticas. Embora o cenário havaiano fictício do filme tenha moldado os temas do roteiro de Sanders e Deboah, o processo de animação desempenharia um papel importante no formato do filme que as pessoas assistiriam. Ao contrário de muitos filmes da Disney de grande orçamento dos anos anteriores, Lilo e Stitch foi produzido no estúdio da Flórida, localizado dentro do Walt Disney World. Diferente do estúdio da Califórnia, o Walt Disney Animation Florida foi originalmente projetado para ser uma atração do parque temático, com funcionários fingindo ser animadores. No entanto, o produtor Max Howard mudou de ideia e decidiu contratar animadores reais para o estúdio. No início, apenas curtas-metragens foram feitos no lugar, seguidos de segmentos de filmes, até, finalmente, a unidade começar a produzir longas-metragens próprios, como no caso de Mulan. Esse afastamento da Califórnia provou ser uma bênção para a pequena equipe de produção de um dos projetos mais incomuns da Disney. Em entrevista ao Polygon, Sanders diz acreditar que a intimidade desse ambiente menor e com menos envolvimento constante da Disney permitiu que os animadores se unissem e trouxessem uma sensação familiar forte ao filme. Mas de forma mais concreta e direta, os animadores se inspiraram nos turistas que passavam pelo parque todos os dias, os transformando em objetos das fotografias peculiares de Lilo. Apesar da insistência de Schumacher de mudar o estilo de animação para o traço mais tradicional da Disney, Lilo e Stitch manteve o estilo artístico pessoal de Sanders do começo ao fim. Graças à supervisora visual Sue Nichols, que desconstruiu e analisou completamente a arte de Sanders, os animadores conseguiram replicar o estilo com facilidade. Ao contrário de outros filmes de animação da época, Lilo e Stitch incluiu pouco CGI, empregando técnicas de aquarela que não eram usadas no estúdio desde Dumbo, lançado em 1941. Parte disso decorreu do fato de que Sanders sabia que os designers de personagens criados por ele não funcionariam em CGI, especialmente quando se tratava de personagens humanos. Outro motivo para o uso limitadíssimo de CGI era o orçamento, ou a falta dele. O estúdio de Miami não tinha dinheiro suficiente para CGI, então a equipe precisava ser esperta sobre o direcionamento do orçamento. A personagem Nani, por exemplo, originalmente tinha dois designers de camisa diferentes, mas seria muito caro renderizar o segundo. Removendo detalhes simples, como o bolso traseiro de um short jeans ou o logotipo de uma camiseta, a equipe preferiu focar nas cenas onde realmente precisava de sombra, como os momentos com árvores e arbustos. Apesar de constantemente preocupados com o orçamento e o cronograma, uma cena envolvendo o sequestro extraterrestre de um 747 causou um atraso na produção. Originalmente, Stitch deveria pilotar um avião através de uma cidade. A cena tinha a intenção de ser super caricatural, com o jato quicando nos prédios. Entretanto, com os ataques de 11 de setembro, a cena precisou ser retrabalhada em cima da hora e modificada para a sequência em que Stitch rouba a nave de Jumpa e Pleakley, uma sequência apresentada por Dubois. Felizmente, o avião e as naves espaciais foram alguns dos poucos elementos digitais do filme e puderam ser rapidamente remodelados. Feita para complementar o estilo de animação e emular a sensação de livro infantil, a escolha de usar aquarela gerou desconfiança, considerando que a técnica estava basicamente morta na Disney há 60 anos. Segundo Sanders, os animadores do estúdio da Califórnia comentavam sarcasticamente antes da produção que, se os animadores menos experientes da Flórida se complicassem, eles não seriam capazes de ajudá-los. Sanders explicou que, a partir do momento que os artistas entraram no ritmo do estilo de aquarela, eles conseguiam produzir pinturas mais rapidamente do que pintando com guache. Essencialmente, os animadores trabalhavam em 3 ou 4 pinturas ao mesmo tempo, o que agilizava a produção. Felizmente para a produção de Lilo e Stitch, ninguém nos escritórios da Walt Disney Animation na Califórnia estava realmente prestando atenção no que estava acontecendo com o filme. Ao ver o primeiro rolo da animação, Schumacher disse diretamente a Sanders que, embora o filme estivesse se tornando grande, ele seria absolutamente dizimado pelo estúdio antes de estar finalizado. A solução encontrada por Schumacher para a produção continuar acontecendo sem interferência do estúdio foi esconder a animação e não deixar nenhum executivo assisti-la. Basicamente, Schumacher dava informações genéricas sobre o desenvolvimento do projeto quando questionado por Eisner e outros executivos da Disney. Enquanto as atualizações eram ilimitadas, o processo criativo seguia normalmente. Com o orçamento minúsculo, a equipe tinha apenas dinheiro suficiente para mais 2 minutos de filmagens após reanimar a sequência da perseguição. É aí que entra a pequena montagem do epílogo no final do filme, que mostra como Lilo e Nani estão se ajustando à vida com Stitch. O segundo designer da camisa de Nani, anteriormente eliminado da produção, aparece na lavanderia durante essa sequência, um pequeno easter egg dos animadores. Quando finalmente assistiu a versão final de Lilo e Stitch, Eisner não conseguiu classificar a estranha animação, mas simplesmente gostou do que viu. E isso bastava. O novo desafio da Disney era descobrir como vender essa pequena aventura de ficção científica com um enredo familiar sobre duas irmãs que podem ser separadas por assistentes sociais. É um filme sobre luto, sobre a sensação de ser um estranho, sobre encontrar família e conforto nos lugares mais inesperados e consertar relações existentes. Especificamente projetado para ser um filme pequeno, Lilo e Stitch não tinha obrigação de recuperar um orçamento enorme. Ainda assim, arrecadou mais de US$273 milhões nas bilheterias globais, um valor 3 vezes maior que o orçamento. Ajudou que a campanha de marketing do filme planejada por Sanders e Dubois colocou Stitch se envolvendo em momentos clássicos das animações da Disney, atraindo a atenção do público principal do estúdio para o personagem. Uma das poucas animações da Disney a contar uma história original, Lilo e Stitch se tornou um marco para o estúdio. Até hoje, Stitch é um dos personagens mais vendidos da Disney, estampado em mercadorias e atrações de parques temáticos, além de ter um dia próprio intitulado Stitch Day, comemorado em 26 de junho. E tudo isso graças a uma pequena equipe de animadores que desafiou todas as probabilidades em um momento estranho para a animação. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!